nos ares da cultura, conheça o passado e entenda o presente através do incrível mundo da cultura.
Olá, caro ouvinte, seja bem-vindo ao programa Nos Ares da Cultura. Sou Carlos Shi e falo aqui no estúdio de Pequim. Recentemente, o Centro de Língua Portuguesa da Universidade de Comunicação da China convidou o professor Teodoro Gilvan de Oliveira, da Universidade Federal de Santa Catarina, do Brasil, para dar uma palestra intitulada Políticas de Promoção da Língua Portuguesa na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e no Mundo. Na ocasião, o professor deu uma entrevista ao nosso programa, falando sobre a sua viagem à China, sua palestra, a promoção da língua portuguesa na China, também sobre o interesse dos brasileiros pela língua e cultura chinesa. Acompanhe agora.
Nos Ares da Cultura, uma viagem ao passado e um passeio pelo presente. Arte, literatura, dança, comportamento, tradições e tudo mais sobre o incrível mundo da cultura.
Muito prazer que o senhor Dr. Gilvan de Oliveira, pode ser esse nome?
Isso mesmo, isso mesmo.
Concedeu uma entrevista à nossa rádio. O senhor pode fazer uma apresentação sobre si próprio primeiro?
Certo, então obrigado. O meu nome é Gilvan de Oliveira, eu sou professor na Universidade Federal de Santa Catarina, no sul do Brasil. Fui diretor do Instituto de Investigação e Desenvolvimento em Política Linguística. Lá de Florianópolis, Santa Catarina. Minha área é a área de política linguística.
Sim, sim, sim.
E agora termino uma gestão de 4 anos à frente do Instituto Internacional da Língua Portuguesa, na República de Cabo Verde, na África, sendo que o ILP, o Instituto Internacional da Língua Portuguesa, é uma agência da comunidade dos países de língua portuguesa para a promoção do português.
Sim. Quando você chegou a Pequim?
Eu cheguei ontem.
Ontem.
Nós estávamos num grande congresso da Associação Internacional de Linguística do Português em Macau. Um congresso que focou a presença e o desenvolvimento da língua portuguesa na Ásia. Então estávamos lá com colegas que ensinam português no Japão, na Coreia, na Índia, na China. E aproveitamos então e recebemos esse convite da Universidade da Comunicação da China, aqui em Pequim. E é a minha primeira vez, acabo de fazer uma conferência para os alunos e professores de diversas universidades de Pequim sobre justamente a promoção da língua portuguesa.
Você pode nos dar um resumo breve sobre a sua palestra que você acabou de fazer?
Certo, essa palestra tentou mostrar a situação da língua portuguesa no mundo hoje. Como é que os 260 milhões de falantes do português se colocam, as possibilidades de crescimento do português na internet, do crescimento demográfico também dos falantes de língua portuguesa, e sobretudo chamar a atenção para o fato de que nesse mundo de grandes mutações, de grandes mudanças, de globalização, nós precisamos superar a dicotomia das normas do português, hoje divididas em português do Brasil e português de Portugal, e criar um sistema de normas mais participativo, mais contemporâneo, de acordo com alguns projetos do Instituto Internacional da Língua Portuguesa, como, por exemplo, o portal do professor de português, língua estrangeira, língua não materna, que será apresentado logo mais aos alunos também.
E o senhor faz algum estudo ou tem algum conhecimento sobre o ensino, a situação do ensino de língua portuguesa na China?
Bem, nós escutamos a conferência da professora Silvia, aqui da Universidade da Comunicação, lá em Macau. E justamente a minha vinda tem por objetivo também entrar em contato com colegas chineses que atuem na área de política linguística, porque eu desenvolvo um projeto no Brasil sobre as políticas linguísticas nos BRICS, né, na nova associação Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então eu gostaria, vim justamente para que nós possamos desenvolver um projeto comum de política linguística com pesquisadores chineses, russos, hindus, brasileiros, sul-africanos, analisando e observando as nossas línguas dentro do bloco que vai se formando com os BRICS.
E de conhecimentos seus, do senhor, o Brasil tem algumas políticas ou projetos que incentiva ou promove a língua portuguesa em outros países, ou especialmente na China?
Sim, o Brasil tem políticas, o Brasil tem uma rede de centros culturais que ensinam português, o Brasil tem um certificado próprio de português, um certificado internacional de português para estrangeiros chamado CELPE-BRAS, e as universidades brasileiras têm muita atuação na formação de pessoas de outros países, em convênios bilaterais, convênios multilaterais, para o ensino de português. Apenas o que eu vejo é que, no caso brasileiro, o próprio governo brasileiro ainda não dá ao ensino do português como língua estrangeira no exterior um valor que, o valor que este fator mereceria.
Sim.
Isto é, o governo brasileiro precisaria, e o Brasil tem essa demanda, nas suas universidades, na sua sociedade civil, uma política mais firme, uma política mais forte de promoção do português no exterior.
E na palestra o senhor destacou a importância do Instituto Internacional de Língua Portuguesa, né, criada pelo CBLB, esse instituto tem alguma representação ou entidade filial na China? Ou tem algum projeto para se desenvolver na China?
Bem, o Instituto trabalha a partir dos planos de ação da CPLP.
Sim.
E no plano de ação que nós tínhamos então, o plano de ação de Brasília, o foco do Instituto era o desenvolvimento de certos instrumentos linguísticos. O mais importante deles, o portal do professor de português, língua estrangeira, língua não materna, que oferece hoje gratuitamente 400 unidades didáticas em 3 níveis de proficiência. Cada unidade dessas pensada para uma aula de 2 horas. Portanto, o Instituto oferece, o portal oferece 800 horas aula de língua portuguesa, feitas por angolanos, moçambicanos, brasileiros, timorenses, portugueses, criando uma mudança no foco do ensino da língua, de modo que ela não seja ensinada só a partir de Portugal e do Brasil, mas possa ser ensinada também a partir dos demais países. Então, o Instituto, nessa primeira fase de trabalho, ele esteve voltado a desenvolver estes instrumentos didáticos, técnicos.
Sim.
Mas nada impede que, num próximo momento, o Instituto possa estabelecer parcerias com entidades chinesas, criar representações. Isso tudo depende da nova direção executiva, que é de Moçambique, apresentar essa proposta ao Conselho Científico e tê-lo aprovado. De modo que o Instituto é uma ferramenta muito plástica e que pode se moldar às muitas demandas que o português tem hoje na China ou em outros países.
Nos últimos anos, as relações entre o Brasil e a China se desenvolveram muito rapidamente, especialmente na área econômica e comercial, e esse fato incentiva a demanda por profissionais que falam língua portuguesa, especialmente na China, porque muitas companhias investem no Brasil e fazem negócios no Brasil, e eles querem mais que, como se diz, funcionários que falam português. E ao contrário, no sentido contrário, no Brasil existe um aumento de demanda ou interesse pela língua chinesa?
Assim, existe um interesse, eu diria que ainda insuficiente, porque, em primeiro lugar, as pautas de exportação do Brasil para a China são pautas mais simples do que a exportação da China para o Brasil, quer dizer, são as empresas chinesas que vão para o Brasil e menos empresas brasileiras que vêm para a China. Então, o Brasil tem uma pauta mais tradicional de exportação, voltada a produtos agrícolas e minerais. Isso, evidentemente, tem um impacto na necessidade das empresas. Em segundo lugar, o Brasil era, até pouco tempo, um país muito fechado.
Sim.
Internacionalmente. As universidades não tinham experiências internacionais. Então, agora que o Brasil começa a se internacionalizar, é ainda uma visão um pouco tradicional que se impõe, de modo que há programas para fortalecer o ensino do inglês, o ensino do francês, o ensino do espanhol. E ainda não se despertou centralmente para a necessidade de colocar a língua chinesa no lugar de prioridade, dada que a China é o maior parceiro comercial do Brasil.
Sim.
Dado que os BRICS significam uma intervenção importante na governança internacional, mundial. Portanto, eu diria que o Brasil ainda está aquém da percepção e da visualização do lugar que a língua chinesa deveria ter nos currículos e na ação das universidades.
Sim. E
Na sua vida, por exemplo, no mercado de emprego no Brasil, o domínio da língua chinesa é uma vantagem para encontrar um emprego?
Nesse momento ainda não.
Ainda não?
Ainda não. Ah. É. Porque se você olhar todos os sistemas de seleção, sim, das universidades, uhum, e o próprio modo como as empresas se colocam, e sobretudo os órgãos governamentais, ainda são, o Brasil tem os olhos demasiadamente voltados para os Estados Unidos,
sim,
e para alguns países da Europa. Não é, uhum, nem para toda a Europa,
sim,
é só para a França e para a Inglaterra, realmente.
Claro.
Então o Brasil tem uma experiência, ao meu ver, demasiado estreita, uhum, das relações internacionais para o seu tamanho,
sim,
para o seu potencial.
Claro.
E espero que, a partir de trabalhos como este, que pretendemos fazer com os profissionais na área de política linguística, uhum, nos BRICS, possamos chamar a atenção do governo brasileiro, das universidades, etc., para a necessidade de uma maior multilateralidade na política de promoção da língua chinesa e de outras línguas no Brasil.
Uhum, okay. Muito obrigado, senhor.
Eu que agradeço.
E boa estadia na China.
Muito obrigado.
Olá, caro ouvinte, você está ouvindo o programa Nos Ares da Cultura, sou Carlos Xi e falo aqui no estúdio de Pequim. Na segunda parte do programa de hoje, teremos uma reportagem sobre a cidade brasileira Paraty, um exemplo de proteção de patrimônios culturais.
Nos Ares da Cultura, uma viagem ao passado e um passeio pelo presente. Arte, literatura, dança, comportamento, tradições e tudo mais sobre o incrível mundo da cultura.
Paraty, situada no sul do estado do Rio de Janeiro, no Brasil, é considerada uma das cidades históricas mais famosas do Rio. A cidade atrai muitos turistas com sua paisagem bonita e herdou vários patrimônios culturais, tornando-se famosa no país. Durante a época colonial de Portugal, Paraty foi o porto mais importante de exportação de ouro no Brasil. Passados cerca de 400 anos, o centro da cidade ainda mantinha uma paisagem original daquela época, como a arquitetura típica, ruas pavimentadas por pedras e avenidas, nas quais são permitidas apenas a passagem de carrinhos puxados por cavalos. O terreno de Paraty ultrapassa por volta de 5 metros em comparação com o nível do mar, e a intrusão da água do mar sempre acontece por causa da superfície da rua em forma de letra V. Por isso, as ruas ficavam muito limpas quando eram lavadas pela água do mar. Muitos turistas se encantam com essa paisagem maravilhosa. Paraty também conta com muitos patrimônios culturais preciosos como ciranda, música, indústria da construção naval artesanal e outros artesanatos, que incluem a subetoria do povo local. A questão que Paraty e outras cidades culturais históricas enfrentam é como proteger esses patrimônios e desenvolvê-los. Felizmente, a gente não se esquece dessas coisas. O vice-diretor da Cultura de Paraty, José Sergio, conta-nos a sua opinião.
Mas aqui em Paraty, nós temos bastante jovens, bastante pessoas ainda novas, que têm esse interesse em manter viva a cultura. Então, é realmente um trabalho de formiguinha. É convencendo o outro, conversando com o outro, e sempre tem um número grande de pessoas envolvidas quando se fala em valorizar e manter viva a cultura.
Estava realizando um festival Eco Fashion em Paraty quando um jornalista visitava a cidade. Durante o festival, todos os lugares do centro da cidade promoveram diversas atividades, como exposições, palestras, filmes e feira de venda de artesanatos. Sérgio, dá-nos um panorama sobre o festival.
O tema é os mestres caiçaras. Está com uma exposição belíssima na Casa da Cultura, onde conta um pouco sobre a experiência de cada mestre. Ontem mesmo teve uma palestra linda com a presença desses mestres, contando a história deles, contando o que eles sabem, de que forma eles aprenderam, o que levou eles a se interessar pelo assunto. E hoje tem o interesse de passar isso para a nova geração de uma forma que desperte o interesse para que eles continuem mantendo essa tradição, essa cultura viva na nossa cidade.
Dentro de todas as atividades, turistas podem comprar artigos em exibição de que gostam. O departamento relacionado à cultura espera que essas atividades chamem mais a atenção do povo em relação ao patrimônio cultural de lá e tragam interesse econômico à cidade. Para ti conserva não só sedes antigas e cultura tradicional, mas também as levar a se integrar na vida do povo, tornando-se o exemplo de proteção cultural de uma cidade histórica.